Norma Urbana Culta, Bobina número 25, Inquérito Brasil, São Paulo número 73, Diálogo entre informante e documentador, temas 1, o corpo humano, 3, vestuário, número do informante 86, sexo feminino 25 anos, documentadoras Berenice e Ada Natal, data 24 de agosto de 1972, duração do inquérito 40 minutos, pista 1 de 40 a 604 giros. Gravador marca National modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Então, do dia 24 de agosto, gravação. Bom, então, no caso, eu gostaria de saber os cuidados que você toma assim, com a sua higiene pessoal, para começar de cima até embaixo. É inscrição, Maralho?
Não tem problema nenhum.
Então diga lá.
Começando do cabelo.
Uhum.
O cabelo eu não sou lá muito metódica para lavar a cabeça. Espera 5 dias, espera uma semana.
Sim.
A hora que eu começo a achar que não tá bom, tô meio vento, tá cheio de pó, entro debaixo do chuveiro, a hora que for, não tem assim mínimo de medo de tomar banho, lavar a cabeça depois de refeição, porque eu acho que isso não acontece nada mesmo, né?
É, lógico, você não tem preconceito.
Nem um pouco. E nem de hora também, porque se eu chegar às 2 horas da manhã e achar que minha cabeça está suja, eu vou lavar mesmo, né?
Uhum. Questão de conforto para você, isso, né? Mais do que qualquer outra.
Ah, claro.
É importante esse negócio, né? De ter a cabeça lavada como sensação. Não sei, eu sinto isso, você não sente? Quer dizer, uma sensação assim de conforto, eu acho que mais do que qualquer outro lugar do corpo, sei lá, quer dizer, mais do que qualquer outro lugar, não vou rir para exagerar, mas cabeça limpa é uma sensação de conforto, né?
Tudo, acho, viu? Não? Eu acho que a gente quando mexe a cabeça,
fica
grudadinho, o cabelo de marfinho, como diz uma prima, vai aí um termo popular. Aliás, eu ouvi mais uma vez, sabe? Eu gosto também de prestar atenção em expressões populares, em escola de folclore também.
Como é que é cabelo de quê?
Cabelo de marfinho. Quando começa a ficar engordurado, então começa a ficar, principalmente, cabelo liso. Fica com as pontinhas junto do cabelo de marfinho.
Isso eu não sabia, não.
Depois,
você usa alguma coisa para lavar o cabelo?
Shampoo. Uhum. Shampoo de ovo, de lamelina, quando está mais calor, que tem bastante sol, aí o cabelo fica mais seco.
Uhum.
Um shampoo mais oleoso faz bem.
E além do shampoo, você usa mais alguma coisa?
Às vezes eu ponho um pouco de perfume de alfazema. Uhum. Adoro alfazema. Uhum. Banho de água e outro de alfazema. Eu acho que dá uma sensação de bem-estar. Adoro perfume.
Uhum.
E depois uns bobs e acabou. Fica isso aqui que vocês estão vendo.
Não.
Bom, hoje eu não enrolei porque eu cheguei tarde, estava morrendo de sono.
Não tá mal não, viu? Diga lá, e depois?
É. Bom, depois quanto ao rosto, sabonete neutro, né? Porque tem uns negocinhos de pele, negocinhos, hein?
Tá ótimo.
E é de alergia, um determinado tipo de alimentação que eu não descobri. Qual seja exatamente. Mas como eu como do que eu gosto, eu não vou abrir mão disso,
sabe? Uhum, ainda pode.
Fica assim, eu tomo a vacina, quando começa a dar reação eu paro, depois continuo outra vez. Bom, aí um creme, geralmente creme Pond's, né? Porque eu uso muito desses negócios antigos de adermina, creme Pond's, essa coisa toda, porque às vezes funciona mesmo, sabe? Bom. Vai aquilo lá, óleo Johnson para tirar rímel, delineador, essa coisa toda, né?
Uhum.
E depois um pouco de sabonete, depois termino com hidratante. Só. Agora, banho especial sabonete, mesmo sabonete que eu uso para lavar o rosto.
Uhum. Você usa alguma coisa assim? Você falou em rímel, mas que mais você usa no rosto?
Todo possível e imaginável.
Diga.
Bom,
minha parafernália.
Antes de passar a parafernália, eu lembrei do conjunto. E, então eu passo hidratante, base, uma base fininha, porque eu não gosto de base muito grossa. Pó solto.
Uhum.
e sombra branca, aí eu faço as minhas misturas, sabe? É cinza com azul, com marrom, sai cada cor, às vezes dá certo, às vezes também não dá. E às vezes eu passo um pouquinho de delineador aqui só pertinho dos cílios, para reforçar um pouco o contorno, mas sem deixar aparecer o risco grosso, né? Que tá meio claro de
uma arte, né?
Sobrancelha eu tô deixando crescer para dar um formato mais decente para ela, porque tava horrível, sabe? Você gosta de duplar correndo e eu não acerto. Eu sou especialista em fazer as duas diferentes, sabe?
Mas acho que todo mundo é bem
então eu espero a minha irmã, que ela está sempre vendo revista, não sei o quê. Eu não me dou esse trabalho de ver o que está mais moderninho assim, em revista, porque tem tanta coisa para fazer que eu deixo tanto para depois, é tão mais cômodo os outros contarem. Não, agora está assim,
não, mas conta para a gente como é que está agora, o que a gente tem que fazer?
Bom, eu sei que está começando mais aqui, sabe? De pertinho do nariz, tem uma linha só continuando essa linha aqui, sabe? Assim, arredondada. Está esse negócio grosso, horrível aqui, pior do que arame farpado.
Não, não tá nada.
Então ela vai acertando pra mim, porque eu sou terrivelmente comodista nesse ponto. Bom, agora de batom assim de brilho, raramente põe batom vermelho, só. E eu não gosto, eu acho que batom pesa muito pra mim. E um pouco de blush pra dar cor, porque eu sou descoradíssima também, né? E o rosto acho que fica por aí.
Sim.
E de resto...
Você tem algum cuidado com essa parte aqui?
Bom, passo creme, o mesmo hidratante, sabe? Quando passo, às vezes me dá preguiça, eu não passo nada. Porque eu sou assim meio de lua, sabe?
Sim.
Às vezes me dá aquele embalo, assim, então eu vou arrumo, passo mil coisas. Depois eu me encho e não passo mais nada.
Sim.
E, bom, do corpo, às vezes um creme, o mesmo hidratante, o Velman, que creme da velha guarda, mas é ótimo. Pra braço, perna, o creme Nivea quando tá mais frio. E às vezes talco com pé, mas
e
não talco de pé. O desodorante. Tava esquecendo dele. Porque precisa ir puxando, porque senão eu esqueço de metade.
Vou lá.
Bom, desodorante, desodorante sim. Comum, não tem nada especial, o avanço, mistral, qualquer um.
Mas você tem algum cuidado, por exemplo, com essa região?
Nome? Bom, sempre chamei de seio.
Sim, você tem algum cuidado, assim, em especial? Você cuida?
O mesmo creme.
Você passa creme também?
Creme vai pelo corpo todo.
Pois é, isso é importantíssimo.
E sempre naquela base, quando tá mais frio, o creme um pouquinho mais oleoso. Mas às vezes também não passo nada, passo sabonete, chumbo pra dormir que ele tá vindo. Porque deixo sempre pra tomar banho na hora de dormir, acho uma delícia. A gente vai bem descansado. Agora, mais pra baixo, desodorante íntimo nunca usei. Mas eu usei um negócio gostoso pra tomar banho, assim, bem da frente, vamos dizer, usadíssima expressão, mas não achei outra melhor. Quando achar, se destipou. Eu só não me lembro do nome, sabe um pauzinho assim, só pra sensação de bem-estar. Não me lembro mesmo o nome.
Você tem preocupação com o reino contorno, por exemplo, na sua estética, em manter proporções, assim, no tronco?
Bom, eu não tenho essa preocupação, porque eu nunca tive assim, problema de engordar, ou engordar mais os quadris e ficar de busto pequeno, não dá, sabe, mais ou menos equilibrado, então... Não precisa assim.
E aqui, e aqui, por exemplo, quando você nunca tem sensação, por exemplo, não sei se é o seu caso, eu tenho muita experiência nesse sentido. Quando, se você aumenta de peso, por exemplo, onde você começaria a sentir o aumento?
Ai, eu não sei, eu aumento inteira, sabe? No rosto, braço, perna, vai o corpo inteirinho, um pouquinho em cada lugar.
E você sente, assim, por exemplo, que aperta, por exemplo, a roupa quando você está com uma saia, aperta em um determinado lugar, não?
Ela ajusta inteira, cintura, quadril, fica tudo igual. todo apertadinho.
Uhum.
Calça comprida também.
Escuta, eu não sei, eu acho que há duas coisas horríveis no corpo humano, assim, quer dizer, talvez seja problema assim, de visão do espelho, sei lá, mas eu acho que há duas coisas que a mulher nunca devia mostrar e que realmente a gente mostra. A gente, não digo a gente de uma maneira geral, mas a gente mostra. Quer dizer, uma situada por aqui e outra situada entre as duas partes da perna. O que, que você acha disso? Quer dizer, disse, quando você está de biquíni, o que, que você, vamos dizer, que fica à mostra?
Bom, eu acho o biquíni uma delícia. Uhum. É gostoso, eu acho bonito, maravilhoso. Uhum. Bom, também para quem pode usar, né?
Claro.
É claro que se a pessoa tem uma barriga cheia de cicatrizes, ou sei lá, um corpo mal feito, tá com aquela senhora barriga, né, bem proeminente, então não dá. Mas para quem tá com o corpo assim certinho, sem gordurinha sobrando, sem ossos à mostra também, que eu acho que a gente com tossura de biquíni fica fim, né? Parece boi no tempo da seca.
Aquele
negócio horrível. E então eu acho maravilhoso. Acho bonito saia curta, quanto mais curta, melhor. E cômodo, além de bonito, é cômodo.
Mas você não acha que essa parte aqui é feia?
Joelho?
É. Você acha que não é difícil?
Eu acho que. Eu não acho o corpo feio, entende? Em nada. Não sei se eu já me acostumei a olhar para ele. Eu acho tão natural, eu encaro o corpo assim como alguma coisa funcional, entende? E
Sadia.
eu acho que tudo é maravilhoso, tá tão bem encaixado ver um homem e uma mulher. Puxa vida, que coisa que se complete melhor. Eu acho que tá muito bem feito, eu não tenho reclamação nenhuma.
Ótimo. Isso é sinal de gente que não precisa ir pro divã, né? É verdade, porque você imagina as pessoas que começam realmente a se preocupar ou com isso ou com aquilo e quem está contente com o próprio corpo e acha que realmente o corpo é funcional, nada melhor. Poxa, é ótimo conhecer gente assim que não tem minhoca na cuca, né? Agora, me diga uma coisa, que problema quando você vai escolher em relação a, vamos dizer, a sua parte inferior? Quer dizer, você tem facilidade para andar ou você escolhe um problema assim de calçado?
Sapato? Olha, sapato nem sempre eu acerto. Bem, porque eu tenho um pé muito magro, né? Então, o meu número seria 35,5. Olha a complicação. 35 apertar, 36 é grande. Mas como eu tenho pé estreito, eu já prefiro uma forma assim mais estreitinha e para dar certo, sempre compro 35. Um pouquinho apertado e logo que a gente usa, sempre ele cede um pouco, né? É mais amoldado ao pé. E aí não tem problema, eu ando bem. Adoro andar também. Acho uma
Você
delícia.
anda bastante? É
Ah, ando.
por isso que você mantém essa forma maravilhosa.
Ah.
É porque eu acho que realmente é o problema de vida, né? Andar para conseguir manter a coisa. Agora, numa situação assim formal, você arruma o cabelo de uma maneira diferente?
Não.
Sempre do mesmo jeito?
Aliás, eu sou avessa a qualquer formalidade, entende? Tudo que é formal, saia de mim, porque eu não sei me comportar mesmo. Eu adoro ser natural, falar o que tenho vontade, se eu cismar de sentar no chão, de pé para cima, de pé para baixo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não sei. Então eu procuro fugir da formalidade, entende?
Sim.
E se não houver jeito, eu vou com esse cabelo. E com a roupa simples, eu achar que tá certo e assim vai.
E para você, assim, o que é roupa confortável para você se sentir à vontade?
Bom, não necessariamente calça comprida, porque eu acho que uma saia também pode me dar bastante conforto. Ela não ficando assim apertada ou larga, porque eu acho que roupa larga também dá um mal-estar horroroso, né? Então, uma roupa assim que esteja bem talhada. E quanto a corte de calça comprida, prefiro o corte da calça livre, porque eu acho assim, genialíssimo, né? Um corte bom, que a gente tem todos os movimentos e ela fica bem certinha. Eu gosto de roupa que fique certinha, entende? Não gosto de nada largo, nada sobrando.
E você usa, assim, por exemplo, num dia como hoje, você usa alguma coisa para se abrigar?
Quando sai, ou um casaco, ou se estiver mais frio, uma capa. Um capa assim de gabardine.
Mas e se eu uso alguma coisa ainda para se proteger?
Ah, guarda-chuva, embora eu deteste.
É, todo mundo.
Eu uso. Fica todo mundo parecendo como um velhinho ambulante.
É, mas eu tive questão também, assim, de suprimir quando possível, mas às vezes não tem uma saída, né?
É, uma outra coisa que eu acho engraçadíssima, isso é para os homens, o chapéu. Principalmente quando passam de carro, eu acho que não pode ter uma coisa mais feia, mais indecente. Chapéu eu acho horrível para homem.
Quer dizer, mesmo assim, quando no frio mais...
Ah, você meu, não chapéu, fora, não. Boné, eu acho tudo isso feio demais. Tem jeito.
E você acha que não combina dentro do carro?
Ai,
é, porque,
cômico.
Né?
Eu acho cômico a pessoa andando assim paradinha, assim, um negocinho na cabeça.
Aham.
Embaixo.
E assim, quer dizer, pensando no ideal de homem para você, assim, fisicamente, como é que você... Bom, é lógico, com a sua mentalidade, eu acho que você não vai dizer, bom, para mim isso não tem muita importância. Mas o que é que chama atenção para você fisicamente no homem?
Agora eu tô complicada, porque eu olho o conjunto agradou,
uhum.
Tá bom, não importa se seja loiro, moreno, preto, mulato, não tem preconceito de cor, eu acho que o preto também pode ser maravilhoso, dentro da cor dele, aliás, nas revistas tem ultimamente umas fotografias de uns pretos maravilhosos, né? Então é visão de conjunto, pode ser mais baixo, mais alto, não tem assim o ideal, tá?
Mas o que você abomina, por exemplo? Você diz que chapéu você não
gostaria. Chapéu é a única coisa assim, que não vai mesmo.
E alguma característica física assim, que você fala, bom, só por essa eu já deixo fora?
Sabe que, sinceramente, nenhuma, sabe?
Né?
É visão de conjunto.
Aham.
E depois eu não sei, às vezes a pessoa, depois de conversar, é que a gente vai começar a admirar, porque eu acho que tem tanto feio charmoso,
uh-huh.
O Jean-Paul Belmondo, eu acho gosto, né? E ele é feio,
uh-huh.
Se a gente reparar bem, cada traço dele é um cara horroroso,
uh-huh.
Mas ele tem charme, né?
E, claro, assim, dá uma opinião assim, de uma maneira... Generalizado, para você fica difícil dizer, bom, eu prefiro determinado tipo.
Ah, é difícil,
né?
Porque às vezes o rapaz pode ter nariz maravilhoso, o outro pode ter olhos bonitos, e eu não vou dizer que eu me prendo assim, especialmente a uma coisa.
Uhum.
O que for mais bonito, dentro desse conjunto, pode eventualmente chamar atenção.
Sim.
Mas... Né? Você não tem fixação por nada.
Sim. E na maneira de vestir, como você acha que o homem deveria se vestir?
Quanto a vestir, eu já acho que é uma coisa difícil de criticar, aliás, como tudo. Eu acho muito difícil julgar o que convém para os outros.
Uhum.
Né? Eu acho que quando a pessoa veste aquilo que ela acha que é realmente confortável, que está identificado com a maneira de ser, a maneira de pensar, eu acho que está ótimo. A gente vê, por exemplo, gente fantasiada de hippie, né? Gente que não tem nada de hippie.
Uhum.
Mas bota aquela roupa só para dar uma de bacana.
Que tipo gente... de roupa, assim, que caracterizaria um hippie, por exemplo?
Bom, quem se fantasia, a primeira providência que toma é comprar um par de tênis, deixar bem sujo,
uhum.
Uma calça ali, uma camisa estampada, agora eu tô usando tanta túnica, não bota uma túnica assim estampadona, deixa meio suja, mas a gente percebe que não é da maneira de ser, entende?
Sim.
Porque outros já põem por questão mesmo assim, e aí tá ótimo, né? Mas
você acha que o homem, por exemplo, hoje, assim, tem mais liberdade na maneira de se vestir do que antes, quer dizer...
Eu acho que inclusive na maneira de ser. Eu
como,
acho que antigamente ninguém falava o que pensava e não havia abertura, né? Tudo era assim, acho que bem mais formal e até há pouco tempo todas as repartições obrigavam os funcionários a... interno, gravata e camisa e não sei o que, eu acho que está havendo uma liberdade muito maior, cada um pode ser assim, bem ele mesmo, entende? Sem ficar dentro daquela roupa padronizada. Eu acho que a liberdade é uma consequência, entende? Do momento.
Você não acha que isso, por exemplo, condiciona? vamos dizer, a aparência ainda condiciona a pessoa em determinados lugares? Por exemplo, uma pessoa que está procurando emprego, você acha que a aparência...
Bom, aí depende de quem vai fazer a seleção, uh-huh. né? Porque se bota uma pessoa quadradona, bitolada, etc., ela vai procurar, se for procurar um funcionário, um homem, vai querer um homem de cabelo bem aparadinho, de terninho, gravatinha, todo, né? Daquele jeitinho. Agora, se for uma pessoa mais liberal, pouco vai se importar com isso, né? Faz o seu teste de tambor, né?
É, mas geralmente quem faz esse teste já está ali para fazer uma seleção, acho que em todo sentido, né? Não sei se você já reparou, eu já tive assim uma certa experiência até meio, sei lá, constrangedora do ponto de vista humano, de filhas, assim, de gente esperando para ser entrevistado e coisa. Então, eu diria a preocupação, você passa um olho, é uma gravata mal enjambrada, mas é uma gravata. Quer dizer, a pessoa botar aquilo como a dizer, olha, eu também sou decente, né, porque eu uso esse troço aqui, etc. Não sei, me parece que ainda em determinados setores há um certo, não digo um certo preconceito, mas uma certa...
Ah, isso há mesmo, né? Mas eu também na dependência de quem julga. Mas eu também tenho reparado que se a pessoa vai mal arrumada pedir emprego, ninguém dá.
Já
ouvi muita gente queixar disso, mas também já ouvi gente dizer que vai como bem entende e não tem problema nenhum, sabe, aparência, é logo admitida. São poucos.
Eu acho que é difícil. Eu acho que quando há esse tipo de seleção, a pessoa já começa a julgar, isso aqui você fala com muita assim, justiça, é duro julgar pessoas, né? Mas infelizmente você se julga sempre e às vezes sem critério nenhum, até pela aparência.
Pior é que a gente julga pelas conveniências da gente. Não sei se vocês já repararam que a gente tende a achar que todo mundo tem que saber aquilo que a gente sabe. Se a gente está assistindo uma aula, todo mundo, quando alguém faz uma pergunta assim, de uma coisa mais conhecida, fala, nossa, que pergunta, né? Depois faz outra que para aquele que fez a pergunta pode estar sendo tão ridículo quanto a que foi feita.
Mas ter o bom senso de saber isso e de saber que a pessoa tem o direito de não saber é muito difícil. Né?
Ah, é mesmo. E a gente tende mesmo a dizer, poxa, que coisa horrorosa, né? Tudo aquilo que não está bem dentro das conveniências da gente, a gente tem que pensar duas vezes para não falar bobagem. Né? Que a gente julga mesmo.
É muito difícil, eu acho assim que, quer dizer, do ponto de vista humano, a gente, as falhas assim, no relacionamento vem muito mais disso, né? A facilidade de se julgar. Né?
Eu acho que ninguém compreende ninguém. Depois todo mundo se acha injustiçado. Todo mundo acha que tem razão, que é perseguido. Todo mundo se acha vítima do destino. É muito difícil a gente encontrar alguém fora disso. Né?
É muito mesmo, eu acho. E apesar de todas as conquistas assim, de liberalismo, etc., mas ainda não, alguma coisa que cerceia, ou aqui ou ali, você está sempre encontrando barreiras, né? Isso é, eu acho que é quase inevitável. Assim. Quando você pratica algum esporte, não? Ou já praticou?
Quando no colégio, eu jogava basquete, jogava handball.
O que você vestia para fazer isso?
Uniforme de ginástica, uma blusinha sanfonada, de manguinha curta,
decatinho
careca. Não.
Para você comprar, como é que você compraria assim a
blusa? Pedia aquela blusa de ginástica pro seu parceiro, então já vinha aquela coisinha.
Sim.
E um calção azul, também tinha nome especial. Cinto branco de ginástica, aliás, a gente pedia como cinto branco mesmo, todo mundo já conhece no caso do esporte, meia curta branca e tênis. E era esse o uniforme. Às vezes havia demonstração com ginástica rítmica, eu gostava muito disso, eu sempre gostei de balé, de música, então. E aquela simples e gostosa, né? Movimento e música. Então eu participava, e aí às vezes o uniforme era todo branco, uma blusa de golinha olímpica, sem mangas, e uma sainha de fustão branco por cima de calção branco, tênis e meia brancos também. E às vezes nós íamos para o Pacaembu, quando fazia uns anos atrás aquelas demonstrações, né? E aí dependia de cada figura que ia ser formada no fim, né? Para cor de uniforme, modelo, etc.
Agora, você diz que é alérgica, você sabe que é alérgica a algum tipo de alimentação, mas não, você não é alérgica a algum tipo de tecido, não?
Tecido, acho que não. Só poeira, mas poeira assim, de... Essa poeira que fica nos móveis, poeira de rua, fumaça de ônibus, essa coisa toda.
Você não sente, assim, por exemplo, contato com quando você, por exemplo, uma roupa...
De lã? É. Não, não tem.
Nem nada, nada, nada?
Nada.
Você tem preferência, assim, por exemplo, quando faz calor, que tipo de roupa você gosta de vestir?
Adoro vestido, curtinho.
De que tecido?
Tecido, pode ser poliéster ou um algodão desse tipo de diagonal, sabe? Um algodão gostoso que é meio encorpadinho, uhum, e não é quente.
Sim.
O gorgurão mesmo de algodão, gostoso.
Uhum.
Mas nenhum especial. O tecido, ou linha mesmo, malha pronto, mas uma malha de verão, vai bem.
Uhum. E você, assim, quando você sai com o vestido, você usa alguma coisa na perna?
Se eu não usar meia calça e tiver com a perna muito branquinha, eu passo aquela, sabe, de um creme que a gente passa, fica como uma meia. Uhum. Não sei exatamente o nome, mas não lembro mesmo. Mas mesmo efetineia, cobre todas as imperfeições,
pode me dar. Não, a gente faz a entrevista, não, precisa de macetes, eu sou senhora.
Ah. Eu sou senhora. Esse é ótimo, é a marca. A Avon tem. Agora acho que a Helena Rubinstein também tem. E existem várias cores, quer dizer que todo mundo pode dar uma caprichadinha nas pernas.
Chama crente aqui. Meu nome não.
Bom, a gente sempre fala aquele creme que a gente passa na perna, fica como meia e ninguém...
Já para...
Eu não conheço com outro nome.
Uhum. É porque às vezes, quando numa fase de verão, entre inverno e verão, ou então como um dia, como antes de ontem, por exemplo, estava praticamente um dia de verão, você fica sem saber, bom, põe meia ou não põe meia, a perna está aquela coisa, né, quer dizer... Então, os franceses diziam sempre isso. Eu tinha uma amiga francesa que dizia que ela achava simplesmente indecente uma pessoa sair sem meia com perna branca. Eu digo, mas como é que a perna vai ficar diferente se você não tira a meia, né? Porque você está no verão, você está sempre de meia, ela sempre fica indecente. Como é que faz? Eu disse, não, eu acho que a pessoa tem que dar um jeito para poder realmente sair do monte.
O jeito que
cair, né?
É esse. Eu também agora tem bronzeador sem sol, eu nunca usei, sabe? Mas eu não gosto muito, porque todo mundo que passa fica tão amarelo e não fica uma cor bonita, né? Você começa a usar demais, fica esquisito. Então eu prefiro esse creme, pode molhar, que não sai, só sai quando a gente passa sabonete, aí sai todinho. Mas eu moro nisso, se quiser passar no braço também, um pouquinho dá.
Isso.
É um quebra-galho.
Poxa, não me indica, porque realmente, Cris, chega um momento que você fica, bom, e essa branquidão toda por aí, mas não dá, né? É um troço assim meio...
E gente bronzeada tem um aspecto tão bonito, né? Parece que está esbanjando saúde.
É verdade. Acho
lindo, lindo.
Uhum.
Bem queimadinho.
E quando você se queima, esse seu problema de pele desaparece, não?
Ah, melhora bem.
Melhora, né?
Melhora.
Sai.
Quando eu queimo, os primeiros dias que eu tomo sol, porque não é sempre que eu posso ir à praia, né?
Uhum.
E, então eu fico vermelhinha, mas depois você começa a ficar marrom, mas marrom mesmo. Ah, aí entra um óleo de bronzear que a minha irmã inventou, sabe?
É.
Ela fez o curso de química e ela tinha a intenção de se especializar em cosméticos, depois ela desistiu da ideia. Mas ela inventou uns cremes de limpeza, umas coisas boas, sabe?
É.
E um dia ela fez um óleo de bronzear, cupuaçus, urucu, sabe aquela planta vermelha? Então, pra gente que fica assim toda morena, marrom, depois de estar com aquela cor, né, aquele bronzeado bem escuro, a gente passa o óleo que tem aquilo lá e deixa assim um pouquinho avermelhado, fica um negócio genial.
Essas receitas são ótimas, essa entrevista aí, depois eu vou anotar tudo no lápis.
Ah, é? Tá.
Mas
bom.
É difícil conseguir urucu, não é não?
Não, acho que na Praça João Mendes tem aquelas casas de ervas.
Ah,
eu acho que lá é bem fácil.
Mas isso você usa só depois que conseguiu o bronzeado?
Ah, sim, porque senão eu vou ficar vermelha como uma pimenta.
Sim, quer dizer, porque fica, que índio usa realmente para dar aquela coloração.
Pra ficar vermelha, né? É, sim.
Bom, e depois como ele... Ah, então é o efeito do bronzeamento do índio, aquele bronze dourado, mais ou menos dourado, não fica não?
Eu não sei se é isso que eles passam, eu sei que para fazer aqueles desenhos no rosto eles usam.
Aham.
Inclusive em folguedos populares, em que os participantes, isso dentro do folclore, né? Se vestem como índios, eles pintam o rosto.
Uhum.
O açafrão, também chamam de açafrão.
Mas não é a mesma coisa, né? O açafrão com o urucu, né? É a mesma cor?
Eu acho que sim, porque os dois são vermelhos, têm a mesma cor.
Mas a utilidade...
Os dois para pintar a pele, né?
Porque o açafrão você usa na comida, né? E será que o urucu também usaria na comida, não?
Bom, eu não sei, nunca experimentei.
Não, porque agora eu estou intrigada com a coisa, porque seria essa fonte difícil a beça de encontrar, mas seria até. E quem sabe ali não anda esnobando aí, procurando essa fonte, quando tem outro...
É.
Uma outra coisa. Não
um correspondente, então mais fácil de encontrar, né?
Na família inteira. Da cor, mas vivendo na família.
Aí você
inteira.
Chama a sua escrava para experimentar.
Ah, isso é ótimo, ótimo. Realmente, o problema assim, né, de fazer o escalão, né?
Ah, claro, o escrava vai primeiro, né?
É isso mesmo. Escuta uma coisa, mas nessa moda toda que passou por aí, você chegou a usar aqueles vestidos assim mais compridos, né?
Usei, no ano passado?
É.
Usei.
Usou? Como você chamava aquilo?
Ah, aí o negócio de novo foi uma bosta.
Diga.
Porque eu achava todo comprimento, assim, tinha um longuette, que dizia, tinha outro nome, que era? Mimolet, uma série de outros. Eram todos franceses.
Uhum.
Então eu vi escrito e falava, por que o pessoal fala midi, né? Devia ser midi, porque afinal todos franceses, depois que atinei com a coisa, midi deve ser de médio. Puxa vida, maxi, mini deve ser médio, midi, né? Aí instalei pra coisa, comecei a chamar de midi.
Uhum.
E o Chanel também, só cobrindo o joelho, não tão comprido quanto o midi, né?
Uhum.
Usei, mas não achei assim. De uma dessas coisas, todo mundo perdeu vontade, pô.
Sim.
E às vezes a gente vê todo mundo assim, quando a gente tem mesmo vontade, não que a gente sinta a necessidade de se igualar, mas tem vontade de experimentar, ver como é que fica. Não abusei da coisa também. Acho que eu tive um casaco, uma saia, um vestido, duas saias e um vestido só. Parou por aí, eu não fiz mais.
E mais para baixo?
O maxi mesmo?
Ah.
Usei, mas eu logo enjoei, sabe? Todo mundo botava tomar o ônibus na esquina, todo mundo de maxi. Aliás, eu vim na cidade, né?
Uh-huh.
Muita gente passeando de maxi, distintíssima.
Uh-huh.
Então, usei assim só para festa, uma festa ou outra. Mas não foi também muito, não.
E que tipo de sapato você gosta de usar normalmente? O gênero?
Nenhum especial. Eu gosto de mocassim, gosto de sapato amarrado, sapato mais clássico.
Você não tem?
Todos são bons.
É, você vai
encaixando
mais...
bem no pé, lá vou eu.
Aham. Quer dizer, você não tem um gênero assim que você acha que, bom, é nesse que eu me sinto bem, não?
Não.
Uhum.
Porque tem gente que prefere, por exemplo, mocassim, outro tipo de sapato,
Eu não tenho aqui, né? Então, só aqui,
não gosto. Inclusive, roupa, às vezes eu ponho uma mais séria, ponho uma outra assim, bem descontraída. Eu vou assim, conforme meu estado de espírito na hora, gosta como tudo que eu faço. Eu estou com inspiração para coisa, tá tudo ótimo. Se eu não estou, eu venho no cérebro. Depois no outro dia eu volto. Não dou a mínima para isso.
Você usa alguma coisa assim na cabeça quando você, você sai, o cabelo não está lá muito como você quer? Você usa?
A solução é um elástico e dois grampinhos. Eu puxo para trás e faço coquinho. Sai, sabe? Porque o coque sempre dá para fazer. Dá uma puxadinha, nem que seja com um pouquinho de fixador, um pouquinho de laque, ele fica bom.
E assim, que você está usando hoje no cabelo?
Esses dois grampinhos, tapadinhos.
Você chama isso de grampinho? Não?
Eu chamo de grampinho, sim. Ah, tem um outro nome que a minha mãe é que usa, meu Deus.
Não, se você não usa, não interessa. Não, interessa o que você usa.
É.
Por exemplo, você...
Eu chamo de grampinho mesmo.
É, você fala, se perdi... Se você perder um, você fala...
Ah, cadê meu grampinho? É, aquele grampinho. Todo mundo já sabe qual é o grampinho. Outro é grampo, sabe?
Agora eu vou fazer pergunta mais indiscreta ainda, que
pode tá fazer.
Eu não faço. Internamente, o que você usa de roupa?
O sutiã.
Você usa?
E calcinha. Em dia de menstruação, a cinta, aquela cintinha da moda, sabe? Que a gente encaixa direitinho nos ganchinhos e é uma tranquilidade.
Você não experimentou a bolha de sutiã, não?
Ah, já experimentei, sim, mas eu não gosto.
Você não, você não se sente bem, né?
Eu gosto mais de sutiã, acho que deixa mais bonitinho.
Bom, eu não tenho direito nem sequer de pensar em nada, né? Bota uma bolsinha lá nesse respeito.
Bom, agora quanto agora eu vou mais longe.
Vai.
Roupa transparente, assim, que beijo, sei, eu amostro, eu nunca usei e não tenho vontade de usar. Também. Se já for botar um negócio assim só pra salvar a aparência, eu já saio sem nada.
Claro. Não, assim, se você não é de meio termo.
Não.
Eu acho que isso é muito mais questão de exibicionismo do que de qualquer outra coisa, né?
É.
Porque, afinal de contas, esteticamente, se a gente fosse analisar, qual seria o resultado da coisa?
Não.
Sei lá.
Não sei.
Agora, escuta, está meio fora de moda, mas você não costuma ter frio na mão? Você não está sentindo que, mesmo fora de moda, eu não sei, ontem eu senti vontade de botar alguma coisa na mão.
Com luva?
É. Você usa?
Ah, botar alguma coisa, é falar o termo, né?
Tá bom. Você usa isso?
Uso. Se eu sentir frio, eu uso mesmo.
Você sabe?
Um monte de frio nas mãos, inclusive eu me formei piano uns 5 anos atrás, mais ou menos. E eu chegava com a mão assim dura o dia que eu ia sem luz. Então eu ponho, se ninguém quiser usar, o problema é dos outros. Eu tô com frio, eu ponho.
É, eu acho isso. Você sabe que eu tô falando, poxa, ninguém usa mais.
É, mesmo em festa, assim, em casamento. Há uns tempos atrás, todo mundo ia de luva. Nossa, que ia de luva, né?
É.
Sofri aquela crítica. E agora não, né? Ninguém mais bota luva.
É, e ontem estava com vontade de usar, mas não sabia onde eu tinha posto. Porque um troço assim queria estar guardado em algum canto. Falei, que diabo, mas que dia, vou morrer de frio na mão. Por que eu não vou usar, né? Preciso com frio na mão e eu tenho aquelas forradas, aquelas coisas todas assim, realmente para proteger. Hoje era o dia de usar esse troço e a gente não usa porque... Agora, quando está muito frio, você põe assim, um abrigo mais pesado?
Não, eu gosto de botar por baixo da malha uma camiseta de malha também de manga comprida. Eu acho que aquilo esquenta mais do que qualquer casaco. Boto aquela camiseta, malha e um casaco por cima, nossa, não precisa de mais nada. E luvas.
E o meu grandão você não usa? O casaco maior?
Às vezes. Eu não gosto muito de botar agasalho, sabe? Detesto sentir muita roupa em cima do corpo. Então eu procuro pôr coisas mais leves e mais quentes. E eu tenho caso, vai o casaco, né?
Você chama sempre de casaco?
Sempre.
Sempre, você não usa. O que você usa pra dormir?
Pijama ou baby doll, camisola. Os três.
Tempo. E no frio?
No frio? Eu prefiro pijama. E agora meia calça, às vezes eu ponho para dormir, porque eu acho que esquenta, uma delícia. Eu também não gosto muito da coberta, então eu prefiro pôr agasalho em mim, dormir com menos coisa em cima do corpo, né? E, então vai o pijama, e às vezes eu ponho a camiseta por baixo, pijama quentinho, de flanela, de malha, qualquer coisa.
E você, assim, no verão, o que, que você prefere, dizer, vestir com o tecido, assim, para dormir?
Agora ela vai morrer de rir. Sabe do que eu gosto? De camisola de algodão. Principalmente quando fica velha.
Ah, mas é claro, ó, também.
Eu acho a maior delícia. Às vezes minha mãe fala, mas que coisa, você parece uma mendiga. Mas é tão gostoso. Porque quando fica bem velha, assim, quase rasgando, ela fica macia, fica no ponto.
Né? Sabe o que eu reservo? Eu reservo até lençol quando tá meio rostido, assim, pro verão. Quer dizer, quando ele tá assim, realmente, ou com furinhos aqui, ali, eu digo, não, ainda não está disponível. Tem um dia certo, porque é claro, né? Porque não, sei lá se é porque está furado e você tem
mais ventilado.
Não é? Eu acho também. E essa história assim de camisola de algodão, por isso que eu perguntei de que tecido. Eu acho que ainda é a coisa mais confortável para falar.
Eu também acho. Melhor do que o bedol, porque o bedol ainda tem um elástico aqui, porque. Mais frouxo que seja, sempre é um elástico, né? Camisola não, a gente bota assim bem, ou meio franzidinha, assim cima, ela fica uma delícia.
É, eu acho que mesmo o tecido, né? Quer dizer, se você for pensar nos outros tecidos, assim, os mais, vamos dizer, laváveis, os mais fáceis, para verão é bom, né? Quer dizer, no sentido assim de conforto, né? Muito mais difícil você sentir conforto com uma fibra assim do que com o próprio algodão. Não por isso que eu perguntei que tipo de tecido. Ah, acho que seria engraçado usar camisola de algodão, não, acho de muito bom senso.